Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém?
Amém.
Amém. Aleluia. Nossa, tá faltando gente, né? Nessa época o pessoal vai viajar, né? Pega férias, né? A empresa para, a gente entende. E glória a Deus, a pessoa dá uma descansada, é muito bom. Quantos aqui gostam de dar uma descansada? Dar uma passeada? Eu também. Quando você tiver, lembra de mim, ora por mim. Fala, pastor devia estar aqui, olha que lugar legal. Aí eu tava brincadeira. Bom, quero agradecer aos nossos visitantes que estão aqui hoje. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Eu queria saber, por que está tudo embolado desse lado e desse lado está vazio? É por causa do ar-condicionado? Está mais fresquinho? Ah! Quando é no inverno, ao contrário, aqui fica... Só para saber, beleza, não tem problema. Quero agradecer cada um de vocês que está aqui hoje, né? Agradecer as orações pelo Jonas. Jonas está em casa, graças a Deus. Me ligou hoje, pastor, eu não poderei estar no culto hoje. Tal. Eu falei, filho, vai descansar, fica com a esposa, é tempo de descansar mesmo. Né? Cada coisa ao seu tempo, amém? Mas glória a Deus, fala assim para o seu irmão, vale a pena orar. Irmãos, o negócio foi feio, né? Quase passou dessa para melhor. Para melhor mesmo, porque lá em cima é melhor, não é? Então... eu entendo, né? Passar daqui eu vou estar sendo um privilegiado, né? Foi dessa para melhor. Amém? E eu quero lembrar que nós teremos o culto de passagem também, né? Do ano, será uma bênção. Quantos estarão aqui? Levanta sua mão. Aleluia. Né? Como você sabe, nós teremos o culto, mas nós não teremos ceia nem nada, né? Ou você ceia antes ou ceia depois, mas aqui no prédio só vai ser o culto mesmo, né? Vai começar às 10. Dona Alessandra, vai começar às 10 o culto? Às 10 horas, 9h30, 9h30 começa o culto, 10 horas, né? 9h30, minha esposa disse que eu quero que comece às 9h30, então vai começar às 9h30, brincadeira, amém? Então, hoje eu tenho algo para ministrar para vocês, está no meu coração já faz algum tempo, e pode parecer que você... pensar que eu estou correndo atrás do seu dinheiro, mas eu não estou, eu estou que nem Paulo, eu quero saber do crédito que vocês vão ter nisso, eu quero saber do quanto que vocês vão crescer nisso, e o tema de hoje é oferta verdadeira. E o que é oferta verdadeira? Significa que existe uma oferta que ela não é verdadeira, ela é falsa. Ela é uma oferta errada, mas na verdade não é oferta, é o nosso coração que é errado. Porque muitas vezes nós entendemos de forma errada aquilo que é oferta. Então Jesus disse, está lá em Atos, na verdade não foi ele que disse, mas Paulo falou que ele disse, não está escrito nos evangelhos, que é melhor dar do que receber. E Deus, ele... tem o desejo que eu e você sejamos igual a Ele, e Deus é generoso. Paulo diz lá em Coríntios que os avarentos não herdarão o reino. O que é um avarento? É uma pessoa que acha que o dinheiro é dele, que não foi Deus que deu, ele que conquistou. Então, se ele que conquistou, ele que determina. Só que a palavra de Deus, ela diz o contrário, ela diz que Deus é quem determina, eu só sou um mordomo aqui na terra. Então, Jesus está o tempo todo querendo trazer você, para você fazer do mesmo jeito que Ele. As Escrituras mostram o tempo todo um Deus que deseja que você seja igual a Ele, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas com a queda isso foi perdido, esse modelo foi perdido. Mas aí veio Jesus para resgatar, para mostrar como nós devemos lidar com todas as coisas. E Jesus disse que aquilo que compete com Ele, o único Deus que compete com Ele é o dinheiro. Mas não deveria. É quando nós colocamos o dinheiro como um Deus na nossa vida, é que vira um Deus. Mas se você entender que o dinheiro é só uma forma de você abençoar, de você crescer, de você avançar, mas não é um Deus na sua vida, Ele não vai dominar você. Fique sabendo que o problema não é você ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você, é o dinheiro dominar sobre você, sendo que nas Escrituras A palavra, os grandes homens de Deus, eles dominavam sobre o dinheiro. O dinheiro não influenciava eles. Quando é que o dinheiro te influencia? É quando você começa a tomar decisões em cima do dinheiro. É quando você começa a fazer as coisas baseado se tem dinheiro ou não. E não em cima da palavra de Deus. Quantos estão me acompanhando? O mundo, ele adora o dinheiro. Busca o dinheiro. Pessoas vão fazer confiar sua carreira, vai escolher a sua carreira profissional. Peraí, essa carreira aqui dá dinheiro? Sim ou não, irmãos? Não é assim que as pessoas escolhem muitas vezes profissão? Eu vou escolher uma profissão, não. Eu não vou escolher aquela profissão do que eu acho que eu me adapto melhor, que eu gosto mais. Eu vou escolher uma profissão em cima do que qual que dá mais dinheiro. E aí a pessoa lá estuda, ela vai para essa profissão em cima do dinheiro, mas não porque Deus chamou ela para estar naquele lugar, mas sim porque ela achou que aquilo dá dinheiro, e ela quer ter uma boa vida, como todo mundo quer, sim ou não, irmãos? Quem é aqui que quer ter uma vida péssima? Levanta a mão. Ufa, que bom que nós não vamos precisar orar por você, fazer libertação. Então, e por que que você busca sempre essa boa vida? Ter uma boa vida, por que que você busca isso? Porque Deus tem isso para você. Quantos estão me acompanhando? Deus tem uma ótima vida para você. Deus tem prosperidade para você. O problema é a forma como você vive essa vida para alcançar essa prosperidade. Então existe a forma de Deus e existe a forma que o diabo apresenta para você. Você tem visto aí os escândalos que tem acontecido de corrupção na TV? Você acompanha, se você acompanha na TV ou YouTube ou sei lá por onde você acompanha, mas se você for acompanhar, pessoas estão roubando dinheiro de idosos para enfiar milhões do bolso, sim ou não, irmãos? Não estão nem aí com as pessoas. Por quê? Porque estão buscando dinheiro. E o amor ao dinheiro, a Bíblia diz o quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então existe corrupção, existe roubo, existe tráfico, existe sequestro, tudo por quê? Porque quer dinheiro, porque quer ter uma boa vida, mas o problema é a forma como você busca isso. E quando você busca isso da forma errada, o que vai acontecer com você? Vão haver consequências, e essas consequências não vão ser boas, nem aqui na terra, nem depois, porque você sabe, eu e você teremos uma vida eterna. Você que aceitou a Cristo, você já sabe onde você vai estar e com quem você vai estar. Eu, por exemplo, vou estar num lugar com ar-condicionado, mas tem pessoas que vão estar num lugar bem quente, porque escolheram isso. Os irmãos estão me acompanhando? Então, tudo é uma questão de escolha. E existe a forma correta. A forma correta de fazer tudo. A forma correta de ter um bom casamento, de se casar, de buscar a sua esposa ou seu esposo. Está tudo escrito. Como você faz isso? E quando não está escrito, o que que você tem que fazer? Dobrar o seu joelho e perguntar: Senhor, é para casar com o Joãozinho? Ai, eu acho o Joãozinho tão lindo. Mas olha, Senhor, o que vale é a sua vontade, não a minha. Porque fala assim para o seu irmão: a beleza passa. Quantos estão me acompanhando? Então Deus tem algo para nós, algo muito valioso, que é o quê? Uma vida eterna maravilhosa. E vivermos o quê? De uma forma que Deus deseja para nós. E por que que eu estou falando de oferta? Porque, irmãos, a forma como nós lidamos com as ofertas diz muito como nós lidamos com o dinheiro. Então, por exemplo, na igreja tem vários tipos de pessoas. Nós, por exemplo, nós pregamos, você viu que o Felipe pregou aqui sobre ofertas. Por que que eu fiz questão dele pregar sobre ofertas primeiro? Para você, oferta agora, eu estou falando sobre a mesma coisa, só que agora eu estou intensificando isso. Não vai ter oferta depois, você não vai precisar vir aqui, o apelo não vai ser sobre isso. Mas eu quero que você tenha um entendimento para você entrar o próximo ano com uma mentalidade correta. Por quê? Na igreja tem vários tipos de pessoas. Tem pessoas que vêm aqui, vêm todos os domingos e não ofertam nada. E tudo bem, nós não cobramos elas, nós não acusamos elas, nós não condenamos elas. Elas não dão dízimo, nós não condenamos elas, nós não obrigamos elas a nada. Sim ou não, irmãos? Tem aqui alguém aqui obrigado? Não. Por quê? O dízimos e as ofertas, a base deles não é a obrigação, a base deles é o coração. Então, a base é sempre eu recebi, e agora porque eu entendi que eu recebi de Deus, eu quero fazer a mesma coisa que Deus, eu quero dar. Esse é o coração correto, essa é a oferta dada de forma correta. Quando que a oferta, para aqueles que dão oferta e dízimo, quando é que isso é errado? É quando a pessoa, por exemplo, ela dá porque ela é obrigada. Ah, está escrito que eu tenho que dar, está na lei que eu tenho que dar, ah, então eu vou dar. Mas ela está dando de coração ou porque ela é obrigada? Quantos estão me acompanhando? Está dando obrigado, Deus aceita? Aceita, mas é a forma correta? Não. Por quê? A forma correta é quando eu sei que eu fui abençoado. Eu fui tão abençoado, eu reconheço a bênção que vem na minha vida. Eu reconheço que Deus me deu e agora eu quero devolver. Você não dá, você devolve. Devolve aquilo que Deus deu para você. Quantos estão me acompanhando? Então, tem a primeira forma que a pessoa achar que é a oferta da forma errada. Que é o quê? Através de uma obrigação. A segunda forma errada que as pessoas fazem muitas vezes, de que forma que é? Manipulação. Ela dá e ela começa a negociar com Deus. Ó, eu dei, viu Deus? Eu sou fiel, viu Deus? Ó, agora eu quero aquilo lá, viu Deus? Ela começa a querer manipular Deus. Você não consegue manipular Deus. Fala assim, você não consegue manipular a Deus. Mas tem pessoas que fazem essa oração. Fazem ou não fazem? Fazem. Ah, eu dei e agora eu exijo que eu não tenha nenhuma doença, que eu não tenha nenhum problema, porque eu dei, eu sou fiel. Não, Deus deseja que você seja fiel porque você reconhece o quanto que Ele fez por você. Nunca vai ser peso. Quantos estão me acompanhando? Nunca vai ser peso. Que aí você vai ser generoso. Mas tem pessoas que negociam, ou seja, ficam manipulando, fazendo, não, peraí, isso aqui é uma obrigação, não, olha, isso aqui eu exijo que Deus dê para mim. Outra coisa, oferta não é dívida. Quando você dá para Deus, Deus não está, ele já deu para você, ele não quer que você se sinta um endividado. Ah, eu tenho que devolver porque Deus me deu, com aquela sensação de condenação. Não, Deus não quer esse tipo de coração na hora da oferta. Presta atenção, Deus quer que você tenha um reconhecimento do quanto que você foi abençoado, do quanto que você foi amado. Pastor, mas é uma verdade que tem muitas pessoas que falam e pregam condenação, obrigação, manipular para as pessoas darem. É verdade, mas não é esse o coração que Deus quer para você. Quando estão me acompanhando? Quando existe um princípio de hermenêutica, que é o princípio da primeira menção. E como é o princípio da primeira menção? Quando que foi mencionado aquele assunto na Bíblia? E em que situação aquilo foi feito? Quando foi primeiro mencionado? E quando você pega lá os dízimos e as ofertas, o que que fala dos dízimos e das ofertas? Em nenhum momento, esses dois momentos, o dízimo com Abraão e as ofertas com Caim e Abel, em nenhum momento Deus foi lá e pediu para eles. Deus os obrigou. Em todos esses momentos, o que que aconteceu? Eles sentiram no coração e deram. Então a base não tem a ver com obrigação, não tem a ver com dívida, tem a ver com o quê? Com coração grato. Abraão estava com o coração tão grato que foi lá e dizimou. Caim e Abel estava com o coração grato e ofertaram. Só que tem um detalhe. Abel, por que que Deus gostou da oferta de Abel e não gostou da oferta de Caim? Porque a oferta de Abel foi o quê? Das primícias. Primícia significa primeiro. E você vê na Bíblia o princípio do primeiro. Quando o povo de Deus chegou lá em Jericó, o que que Deus falou para eles? Que era para eles pegarem tudo lá em Jericó? Que era a primeira cidade? O que que Deus falou para eles fazerem? Não, Jericó vocês não vão pegar nada. Vocês vão destruir a cidade. E aquilo lá vocês não peguem uma capa, não peguem um anel de ninguém. Aquilo lá é para mim. Então Deus está falando que quando você o coloca em primeiro lugar, você é abençoado. Quantos estão me acompanhando? Tanto que depois, teve um rapaz, eu esqueci o nome dele, ele pegou uma capa e deu problema quando eles foram entrar em Ai. Por quê? Porque ele, uma pessoa tinha pego, que não era para pegar. Então, o que eu quero falar, você tem que pegar esse princípio e entender, peraí, quando eu dou o primeiro, quando você acorda de manhã, o que você faz em primeiro lugar? Você reclama, liga uma rádio, ou você fala, Senhor, obrigado. Obrigado pela minha esposa, obrigado pela minha vida, mais um dia de vida que eu tenho, obrigado, Senhor. Ou seja, mostra um coração grato diante de Deus. Entendeu? A primeira coisa que você faz, é o princípio do primeiro. O Felipe falou aqui de você colocar, o que você coloca em primeiro lugar para pagar, para fazer. Quando você coloca as suas contas em primeiro lugar para pagar, ou para fazer, você está falando o quê? Ó, as minhas contas são mais importantes do que Deus. Quando você acorda de manhã e fica preocupado com o que você tem que fazer, você está falando assim, olha, as minhas preocupações, a minha vida é mais importante do que Deus. Só que você tem que fazer o contrário. A primeira coisa que você tem que fazer é agradecer. Falar, Senhor, obrigado. Obrigado. Obrigado porque eu estou vivo. Obrigado porque o Senhor me deu duas pernas, dois braços, eu posso andar, eu posso adorar o Senhor. Os irmãos estão me acompanhando? Então isso é o coração de Deus. E aí você temos que andar com esse coração. Entender isso, falar assim, peraí, isso aqui é o princípio. Por quê? Quando você anda nesse princípio, você percebe a prosperidade na vida daqueles que andam por esse princípio. Que colocam as coisas de Deus em primeiro lugar. E vão com o coração correto para fazer as coisas. Essas pessoas são abençoadas. Essas pessoas experimentam algo que outras não experimentam. Por quê? Porque elas entendem que elas sabem que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que tudo que elas recebem vem de quem? Dele. Confiam nele. Eu quero falar para os jovens que estão aqui, comecem a praticar já. Tudo que vocês estão fazendo, às vezes você não tem um salário nem nada, né, e você recebe as coisas, comece a praticar. Eu lembro que quando eu estava desempregado, passei por situações difíceis, fiquei 2 anos desempregado, e eu passei por situações muito difíceis, mas não teve um mês que eu não dizimei, não teve um mês que eu não ofertei. Às vezes eu estava numa situação difícil e alguém ia lá e me dava R$100 para mim, para eu comprar as coisas, tudo. Eu pegava, separava R$10 e entregava para o Senhor. Era pouco, mas era do que eu tinha recebido. Os irmãos estão entendendo? Por quê? E eu vi Deus fazendo na minha vida, Deus me transformando, Deus mudando, Deus me prosperando. Por quê? Porque o Deus não está atrás do seu dinheiro, Deus está atrás do seu coração. E Ele não quer que nada divida o seu coração. Deixa eu te falar, o nosso Deus é ciumento. Por isso que Ele diz que o único que compete com Ele é o dinheiro, porque Ele sabe o poder que o dinheiro tem sobre a vida das pessoas. Então, por exemplo, você vê nessa época aqui, as pessoas gastando, torrando dinheiro, sim ou não, irmãos? Comprando um monte de coisa e depois passa o ano inteiro devendo. Aí depois você vai falar para ela, irmão, você vai conversar, ela está numa situação difícil. Aí você pergunta, irmão, como é que está a vida, tudo mais. Aí você faz uma pergunta assim, você tem a prática de dizimar e ofertar? Ah não, pastor, estou pagando um monte de coisa, a conta que eu fiz. Por quê? É um ciclo vicioso. Não está num ciclo virtuoso. O ciclo virtuoso é o seguinte, eu reconheço, Senhor, que tudo que o Senhor deu para mim, obrigado. E agora eu vou devolver. E aí você vê as coisas, Deus fazendo, Deus ajustando, Deus arrumando, reconhecendo que aquilo é para o Senhor. Então, o que eu quero passar para vocês é que, nesse ano de 2026, você seja uma pessoa que ande dessa forma, que tenha esse coração voltado para isso, para você experimentar muito mais, porque Deus deseja te usar. Fala assim, Deus deseja te usar poderosamente. Deixa eu trazer alguns exemplos para você. Sabe, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte, a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam às vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Sabe, essa passagem é muito interessante, porque ali tinha uma mulher que um homem de Deus, que era discípulo de Eliseu, dos profetas, morreu. E ele, quando morreu, ele, em vez de deixar alguma herança para ela, ele deixou o quê? Fala assim: dívidas. E naquela época, quando uma pessoa, na lei, quando uma pessoa ela tinha dívidas e ela não conseguia pagar, os filhos entravam como escravos do devedor. E era exatamente isso que estava acontecendo. E é por isso que muitas vezes nós falamos para os irmãos, principalmente os homens, que estatisticamente a tendência é você partir antes da sua esposa, de você deixar algo para ela, uma situação tranquila para ela, para quando você morrer, você fala assim: a minha esposa está bem cuidada aqui, porque estatisticamente eu vou partir antes da minha esposa. Quantos estão me acompanhando? Sim ou não, irmãos? Essa, nossa, irmãos, é uma realidade. Eu tenho que saber disso. Fala assim para o seu irmão: você vai morrer. Fala para ele: você vai morrer. Você vai morrer. Uma hora ou outra você vai morrer ou não vai? Fala assim para o seu irmão: você vai morrer, irmão. Fala para o outro: você vai morrer. Isso, fala, dá um tchau para ele: você vai morrer. Um dia. Só que nesse dia, ó, já deixa separado o dinheiro do paletó de madeira. Fala: paletó de madeira. Vai gastar ou não vai, irmãos? Vai. Aí você fala assim: ó, o dinheirinho aqui do paletó está guardado, está tudo arrumado, para não ter que pedir, sair correndo pedindo dinheiro para ninguém. Os irmãos estão me entendendo ou não? Aí, ó, para você vai ter isso. Então, isso aqui não aconteceu na vida dessa mulher. Aconteceu o que na vida dela? Ela estava com uma dívida. E ela chegou diante de Eliseu. E Eliseu perguntou para ela: o que que você tem na sua casa? O que que ela respondeu? Nada. Primeiro ela falou nada. Mas ela tinha o que na casa dela? Uma botija de azeite. Aí é que está o problema. Ela tinha algo em casa, mas ela enxergava que aquele algo que ela tinha não era nada. Ela tinha uma botija de azeite, mas ela olhava para aquilo e falava, não valorizava aquilo que ela tinha, o pouco que ela tinha. O que que Jesus disse? Ser fiel no pouco e no muito? Quando você tem o coração grato diante de Deus, você começa a enxergar o pouco que você tem na sua casa. Mas o pouco nunca é nada. O pouco é o pouco, mas não é nada. Porque nada vezes mil, zero vezes mil vai dar quanto? Zero. Se a Dilma tivesse aqui, ela ia dar outro valor, mas tudo bem, estou brincando, brincadeirinha. Entenderam? Então, nada vezes um milhão é nada, é zero. Mas quando você enxerga que o que você tem em casa é isso daqui, é com isso que Deus vai trabalhar na sua vida. Quando você valoriza o que você tem, Deus faz. E isso em todas as áreas, não é só com relação à área financeira. Quando você olha para sua esposa, olha para ela e você fala assim: nossa, realmente não é a mulher mais bonita do mundo, não é. Mas é a mulher que Deus me deu e eu valorizo ela. Obrigado, Senhor, pela esposa que eu tenho. E quando você tem esse sentimento, você, dia a dia, você vai começar a enxergar ela e vai falar assim: Senhor, obrigado pela esposa que eu tenho. Obrigado. E você começa a enxergar ela de uma outra forma, porque é a forma como Deus deseja que você enxergue. Porque você está valorizando a sua esposa, ou o pouco que Deus te deu. Porque o homem, na verdade, ele quer ter um harém sempre, né? Na mentalidade do mundo. Mas quando você valoriza, você fala assim: meu Deus, que esposa maravilhosa que o Senhor me deu. Os irmãos estão me entendendo? E aí você tem um casamento bom, porque você valoriza a sua esposa. Os irmãos entenderam? E vice-versa. Você olha para o seu marido e fala assim: rodou sem óleo, mas é o que tem para hoje. E obrigado, Deus. Fecha o olho e dá glórias a Deus. Mas é o que Deus te deu. Fala assim: é o que Deus me deu. Ninguém colocou um 38 na sua cabeça para casar com o irmão, sim ou não? A minha esposa, ela sempre fala um ditado assim, ó: comeu, quando a gente casou, assim, eu não casei jovem, né? Assim, muito novo, mas casamos com outra idade, né? Tudo. Ela fala assim: comeu a carne e agora rói o osso. Tipo, sou eu até o final. E é isso aí. E segue o jogo. E a gente vai vivendo. Amém, irmãos? Então, quando você tem esse entendimento, você fala assim: peraí, eu tenho meu carro está quebrando tudo mais, mas obrigado, Deus, obrigado porque eu tenho um carro. Mas quando você esculacha o carro, você fala aquilo do carro, você não valoriza o carro, você fala: não tenho um carro, eu tenho um negócio que anda com quatro rodas. Você está agradecendo pelo que você está tendo, não? Você está sendo fiel no pouco? Os irmãos estão entendendo? Você tem um trabalho, presta atenção, os irmãos que trabalham. Você está lá no seu trabalho, você tem aquele chefe que é o enviado do cão no inferno, que está acima de você. Só que você, em vez de chegar e valorizar o trabalho que você tem, valorizar que você está trabalhando, você não valoriza, você não fala assim: nossa, Senhor, obrigado porque eu tenho um emprego, podia nem estar um emprego. Se eu tenho um chefe, é porque eu estou trabalhando, eu estou empregado, porque tem muitos que gostariam de estar no meu lugar. O que começa a acontecer? Você começa a ser grato, ou seja, você é fiel no pouco. E aí você começa a ver o mover de Deus no seu trabalho, porque você reconhece: foi Deus que deu. Se eu estou aqui é porque Deus permite que eu esteja. Então, Senhor, obrigado. Obrigado. Os irmãos entendem? E isso é Deus dando para você, você reconhecendo a oferta que Deus dá para você. Quando você tem a sua esposa, você reconhecer: obrigado, Deus, pela mulher que o Senhor deu para mim. É um presente, é dom de Deus, é um presente para mim. Então eu reconheço o presente que Deus me deu. Quando eu estou no meu trabalho, eu reconheço o trabalho que Deus me deu. Obrigado. Quando eu ando no meu carro capengando o Chevette que entra água no porta-mala, quem lembra do Chevette que entrava no porta-mala? Você agradece e fala assim: Senhor, vou colocar até uma tampinha aqui para escoer a água. Uma torneirinha. Quem já lembra do Chevette? Eu nunca tive Chevette, mas meus amigos tinham, eu falava disso. E aí acontecia isso. Mas você fala: Senhor, obrigado por esse Chevette com torneira. Eu te agradeço. Aí você está sendo fiel no pouco que Deus te deu. Os irmãos estão me entendendo ou não? E aí você começa a avançar, começa a crescer. E aí você está sempre com o coração grato, que é esse o coração que Deus quer para mim e para você. É reconhecer. É quando você tem alguma coisa em casa, você fala assim: é com isso que nós vamos trabalhar. Vocês entenderam? Aí o profeta Eliseu fala o que para ela? Vai buscar as vasilhas. Vai procurar a vasilha. E o interessante é que aquela botija de azeite, quando colocava a vasilha, quando ela derramava, é que acontecia o milagre, sim ou não, irmãos? É quando ela derramava, quando ela dava o azeite ali, ou seja, quando ela ofertava, é quando ela dava o azeite que ela tinha, enchia. E só parou quando acabaram as vasilhas, ou seja, eu que paro o que Deus tem para mim. Se tivesse mais vasilha, o que ia acontecer? Ia ter mais. Os irmãos estão me entendendo? Porque Deus quer te dar. Eu gostei de uma frase que a minha esposa falou. A minha esposa, ela trabalha, ela tem uma empresa. Quer dizer, eu também, né? Mas eu só fico de chefe religioso. Eu só fico orando por ela, tal, ajudando ela. Eu sou CRO, Chief Religious Officer. Eu intercedo por ela, né? Ela fala para mim, eu vou ajudando ela, né? Apesar de ser CEO também, mas tudo bem, pula essa parte. E aí, ela chegou e falou assim, amor. Ela começou a falar, não, nós vamos ganhar dinheiro para comprar um prédio. Eu falei, eu casei com a mulher certa. Prédio não é para nós, para a igreja. Para comprar. Tipo assim, Deus vai nos prosperar. Ou seja, ela está no trabalho dela, está com o coração voltado para aquilo que é de Deus. Não é para comprar uma mansão para a gente, não é para comprar alguma coisa, não. Ela tá, fala assim, não, nós vamos ganhar porque nós vamos comprar um prédio. Eu quero ter condições para comprar um prédio de igreja. E não só para nós, para outras igrejas. Os irmãos estão entendendo isso ou não? Ou seja, teu coração voltado para Deus, voltado para o reino, voltado para a coisa certa. E aí quando você, o que, que a palavra de Deus diz? Buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, não vai faltar nada para você. Mas o que você mais vê é crente buscando as outras coisas. E o pai falando, não para de buscar as outras coisas e busca o meu reino, busca a minha justiça. E essas coisas que você está procurando, deixa que eu cuido para você. É mais ou menos o seguinte, cuida do meu que eu cuido do teu. E aí você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Eu tenho visto isso na minha vida. Tenho visto isso na vida de muitas pessoas. De entender a engrenagem, como funciona a economia do céu. Muitos crentes estão querendo ser abençoados, mas com a economia do mundo. Não com a economia do céu. Tem duas economias. Tem dois modelos para você ganhar, para você ser próspero. Um é o modelo do mundo, que é aquele modelo que você já sabe como é que é aí, que te traz ansiedade, que te traz um monte de coisa. Quantos estão me acompanhando? E entendem o que eu estou falando. Agora, quando você está na economia do céu, você está tranquilo, porque você sabe que quem cuida de você é o Senhor. Você é filho, e filho amado. Ele cuida de mim, Ele toma conta de mim. Você vai lá no Salmo 23, ele fala o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Tem um outro caso de Elias, que chegou também para a viúva bancar ele. Imagina só, você hoje fala que uma viúva vai bancar, e você pensa, é uma viúva milionária, sim ou não, irmãos? Só que Elias chega lá e fala, chega lá, a viúva estava para se matar, junto com o filho. Mas o que, que ela falou também? Eu não tenho nada. Só tenho uma massinha ali, um negócio para fazer uma massa, para fazer o último pão. Eu vou colocar uns cacos lá, a gente vai comer e a gente vai morrer. A mulher estava para matar ela e o filho dela. E o que, que o profeta fala para ela? O que, que Elias fala para ela? Vocês lembram o que Elias fala para ela? Elias vira e fala assim, faz um pão para mim. Em vez de você fazer o pão para se matar, faz para mim. Agora vamos trazer para os dias de hoje. Pensa nos dias de hoje. Vamos supor que eu sou Elias. E eu vou na sua casa. E você está para se matar. E você vai fazer um pão. Aí eu chego lá e falo assim, não, você não vai fazer, colocar veneno nenhum, não. Você vai fazer um pão normal e vai fazer ele para mim. Você vai dar para mim. Nossa, imagina só, ia ser preso, o UOL ia ter chamado a pastor roubando comida do crente, sim ou não, irmãos? Ia ser uma maravilha. Aí, a mulher foi lá e ouviu o profeta e falou, vou fazer o pão para você, e deu para ele. O que, que aconteceu com ela? Mudou a vida dela, transformou a vida dela. Aí você vê Jesus, quando estava lá na multiplicação dos peixes e pães, Jesus vira e fala assim, o que, que nós temos? A primeira coisa que aconteceu, uns falaram assim, ó, vai lá e despede a multidão, Uns falaram, despede a multidão. E os outros falaram assim, nossa, teria que ter tanto dinheiro, ou seja, tudo é não. Mas Jesus virou e falou assim, o que, que nós temos? Ou seja, o que, que você tem nas suas mãos? O que, que nós temos aqui em casa? Aí, eles falaram assim, ó, temos peixinho, tem uns pãezinhos aqui. Ele falou, traz aqui. Jesus, se fosse eu lá, talvez eu ia falar assim, sai mais pão, multiplica pão. Foi assim que Jesus fez? Não. Senhor, te dou graças. E aí, quando eles estavam distribuindo esses pães, esses pequenos pães, começou a ver o que? A multiplicação. Na hora que eles estavam dando, fala assim, dando, estava multiplicando. Percebe que tudo tem a ver com dar, porque dar é melhor que receber. E o que, que aconteceu depois? Terminaram com 12 cestos cheios de pães. Cada discípulo levou um cesto de pão para casa. Ou seja, o tempo todo, Deus cuidando de você. Alimentou toda aquela multidão, talvez tinha umas 5 mil pessoas naquele lugar. E à medida que eles iam distribuindo, quebrando o pão e dando, o pão ia se multiplicando. Na mesma coisa que aquela mulher, à medida que ela ia deitando o azeite, ia acontecendo, ia mudando. Quantos estão me acompanhando? Então percebe que Deus, Ele deseja que você, entendendo que você é abençoado, entendendo que você é grato diante de Deus por tudo aquilo que Ele tem te dado, você enxergando dessa forma, que você seja também uma pessoa que dá, uma pessoa que investe, uma pessoa que oferta, uma pessoa que dizima, porque você é igual a Ele. Pelo menos Ele deseja que você pense dessa forma, que você é filho dEle, e filhos fazem o que os pais fazem. Filhos são do mesmo DNA. Filhos aprendem com os pais. Filhos costuma, isso eu falo de famílias normais. Eu conheço famílias que o filho não faz o que o pai faz, ainda bem, porque o pai não faz coisas boas. E eu conheço famílias também que o pai faz coisas boas e os filhos não acompanham aquilo que os pais fazem. Mas numa família normal, o filho olha para o pai e fala assim, peraí, esse aqui é um referencial para mim. E começa a fazer as mesmas coisas. Sabe, a primeira vez que o termo cristão foi cunhado foi lá em Antioquia. E por que chama, cristão significa pequenos cristos? E por que, que eles deram esse nome? Porque eles olharam para aquelas pessoas e começaram a perceber que eles tinham tinham as mesmas atitudes que Jesus tinha. Eles iam e oravam pelas pessoas, eles iam e falavam palavras não de condenação, mas para salvar as pessoas, para erguer as pessoas, para ajudar as pessoas, e falou assim, nossa, eles se parecem com Cristo, então nós vamos chamar eles de cristãos. Então quando se você fala, eu sou um cristão, eu sou um pequeno Cristo, eu faço as mesmas coisas que Ele. É duro quando você vê uma pessoa que fala que ela é cristã, mas ela faz totalmente o oposto do que Cristo faz. Aí você olha e fala assim, ué, não combina. Se você vê um cachorro miando, você não vai achar estranho? Sim ou não? Porque se olha para o cachorro, ele tinha que estar latindo para mim, não miando para mim. Ou um gato latindo, já pensou um gato latindo? Você fala, não tem uma coisa errada? É um gato trans, o que é esse negócio aqui? O que é esse negócio aqui? Os irmãos estão entendendo? Tem alguma coisa errada. Porque não é gato, o gato tinha que estar miando, subindo telhado. Mas cachorro não, cachorro tinha que estar aqui embaixo, fazendo cocô, xixi, que nem o meu, que pelo amor de Deus. Né? Está lá e segue o jogo. Mas é cachorro. Então um cristão é aquele que faz as mesmas coisas que Cristo fazia. E Deus, como Ele é uma pessoa generosa, um Deus generoso que te dá as coisas e quer te dar muito mais, Ele quer que você seja também generoso, que você tenha o mesmo coração, que você tenha a mesma atitude que Ele. Os irmãos estão me acompanhando? E aí fazendo isso, você vai praticar as mesmas coisas que Ele. Você não vai deixar o dinheiro te dominar, e sim você dominar o dinheiro. Você vai perguntar para Deus, Senhor, quanto o Senhor quer que eu dizime? Desculpa, quanto o Senhor quer que eu oferte? Você não vai ficar fazendo conta. Tem irmão que faz conta para dizimar. Eu dou do líquido, eu dou do bruto. Peraí, ó, aqui a igreja tem placa aqui, é 5%. Já viram aquelas? Aqui o dízimo é 5% para concorrer com a outra. Tem, não é brincadeira. Percebe, fica fazendo conta. O dízimo é o mínimo que você poderia dar. Mas Deus não fica pedindo, Deus quer que do seu coração. Lembra, sempre tem a ver com o meu e o seu coração. Deus não obriga ninguém. Mas Deus quer que você tenha um coração. Imagina só. Você já pensou? Você, as crianças não estão aqui, né? Não, bem. Imagina só, você casado, chega em casa e vai dar um beijo na sua, a sua esposa vem te dar um beijo. Aí você pergunta para ela: por que você me deu um beijo? Ah, porque está no nosso contrato nupcial que toda vez que você chegar em casa eu vou te dar um beijo. Está lá escrito, é obrigado. Tudo bem, você recebeu, mas esse é o beijo que você quer? Não. Agora imagina só, você chega em casa, tua esposa te dá um beijão, um abraço, e você pergunta assim: por que você está me beijando? Ela falou assim: porque eu senti muita saudade de você, você é o meu marido amado. Uau! Melhorou 100%. É assim que Deus quer se relacionar. Mas muitos crentes estão se relacionando com Deus aqui na base da obrigação, da condenação. Você às vezes foi ensinado dessa forma, mas não é a forma que Deus quer que você se relacione com Ele. Deus quer que você se relacione com Ele com outra forma, que você tenha o mesmo coração dEle, encargo pelas pessoas, paixão pelas pessoas, que você se doe, doe o seu tempo para as pessoas, que as pessoas olhem para você e falem assim: ó, eu não concordo com nada do que você faz, mas uma coisa eu não posso de perceber em você, que você faz as mesmas coisas que Cristo faz. Eu não concordo em nada com o que você faz, não concordo com esse Deus, não concordo com nada, mas uma coisa eu não posso negar, que você não segue esse Deus que você tanto fala. Pronto, você é um cristão. Então eu quero falar para vocês que o segredo da multiplicação, da minha e da sua prosperidade com relação à nossa economia celestial, tem a ver com eu entender o quanto que eu sou abençoado, e o Deus deseja que eu tenha o mesmo coração de abençoar. Sabe, tem uma situação que pode chegar para alguma pessoa, é a situação de Jó. Jó não tinha nada, nada, e aqui no texto em João 42, 10, Jó tinha perdido tudo, só que no final do livro de Jó, a palavra do Senhor diz assim, Jó capítulo 42, versículo 10, mudou a Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Sabe, talvez você talvez não tenha nada mesmo, pode ter acontecido o caso como de Jó, pode, mas uma coisa você tem, você pode orar, você pode abençoar, você pode clamar, você pode declarar, falar assim: Senhor, como Pedro chegou aquela vez e falou assim, ó, eu não tenho nada para aquele que estava cego, mas o que eu tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus, ser curado. Eu não tenho nada, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu vou te dar. O que você tem aí é o Espírito Santo de Deus, é a coisa mais rica do mundo, é o próprio Deus morando dentro de você. Então eu quero te falar que você é muito rico, porque você carrega a maior riqueza na terra, que se chama Espírito Santo de Deus, que é celestial. E só por isso de você carregar o Espírito Santo de Deus, você já deveria andar de joelho agradecendo. Eu falo que sapato de crente devia não ser o sapato que vai no pé, mas o que vai no joelho, de andar de joelho agradecendo: obrigado, porque eu mesmo sendo assim um pecador, o Senhor escolheu morar dentro de mim, e isso muda tudo. É você enxergar tudo, entender que tudo Deus está te abençoando, Deus está te dando, de você, sabe, está passando por uma situação ruim, e mesmo assim você enxergar que Deus está dando algo para você. Podia ser pior, podia estar numa situação pior, os irmãos estão entendendo ou não? Eu estava conversando com o Jonas, falei: Jonas, imagina acontecendo lá em Goiânia ou no meio do voo, uma situação dessa, como é que ia ser? Podia ser muito pior. Deus fez um livramento. Aí ele falou: é verdade. Está vendo, você até numa situação que você está lá quase para ter um piripaque e partir dessa. Amém, que eu ainda que partir dessa vai ser muito melhor do que está aqui. Amém, irmãos? Já deu para perceber que aqui não é um local muito bom para se morar. Quantos já perceberam isso? E que o céu é o meu lugar e é muito melhor. Quantos já entenderam isso? Só que o problema é você viver isso. Colocar em prática isso. E não deixar que o dinheiro domine você. E sim que você domine o dinheiro. Que o dinheiro é um aparato para você viver e para você abençoar. Você é o Robin Hood do Senhor. Você tira do mundo e põe no reino de Deus. Meus irmãos, gostaram da... Quantos conhecem aqui o Robin Hood aqui? Ixi, os mais novos não conhecem o Robin Hood. Tem que dar aulinha, escolher. Porque o diabo, deixa eu te falar, irmãos. O diabo, a carne e o mundo querem que você viva para você mesmo. Não para ele. Mas quando você vive para ele, você tem o coração voltado para ele, as outras coisas são acrescentadas. Tem um último exemplo, eu quero chamar a equipe de louvor aqui. Lá em Jerusalém, lá em Israel, tem o Rio Jordão. E o Rio Jordão, ele desemboca em dois lugares. Um é o Mar Morto e o outro é o Mar da Galileia. O Mar Morto, eu não sei se você sabe, é aquele mar que ele tem muito sal. Você não pode ficar mais de uma hora. Eu fui para lá, você boia. Simplesmente, detalhe, você tem que ficar com o olho fechado, porque se respingar uma gota daquela na sua retina, pode te cegar de tanto sal que tem naquilo lá. E você boia, você não consegue afundar, nem que você queira. Pode pegar um gordão lá, coloca lá, o bicho não vai afundar, vai ficar boiando. E você não pode ficar mais de uma hora com ele, mas ele recebe a água do Jordão. Mas o Mar da Galileia, que na verdade é o Lago de Genezaré, mas ele é tão grande que dá a impressão que é um mar. O que acontece com esse mar da Galileia? Ele tem muitos peixes. Ali tem tilápia, uma delícia, comi lá tilápia lá, que eram os peixes que os discípulos pegavam, né, Jesus comia. Mas ele tem vida. No Mar Morto não tem vida, porque tem tanto sal que não tem nada que possa acontecer lá. Mas qual que é a diferença desses dois? Os dois recebem da mesma fonte, que é o Rio Jordão. É simples. No Mar Morto não tem outra vazão, não flui para outro lugar, ele para ali. E no Mar da Galileia, ele flui para outros lugares, ele libera para outros lugares, e aí tem vida. Moral da história: quando eu recebo e eu dou, eu libero, tem vida. Quando eu recebo e fica só para mim, para aqui, não tem vida, não tem graça, não tem unção. Os irmãos estão me entendendo? Deus deseja que você seja alguém que entenda que você é tão abençoado, que você libera, que você dá, que você entende que você nasceu para ser um abençoador. A palavra de Deus que Deus deu para Abraão, lá no início, foi o que? Em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Primeiro Deus abençoou Abraão, depois falou para ele: vai ser uma bênção. Porque eu sou abençoado, agora eu posso abençoar. Aonde eu for, eu vou abençoar. Sabe, onde você estiver, você vai num restaurante, abençoa o garçom, abençoa as pessoas que estão lá. Ah, mas deu caro a conta, não tem problema, abençoa a pessoa, leva um sorriso para ela, dá uma oração para: ah, não tenho dinheiro, então eu vou orar. Posso orar por você? Você está com algum problema na sua casa? Eu vou orar por você. Você é bênção, porque você nasceu para ser bênção. Sê tu uma bênção. porque você é homem e mulher de Deus. Você não nasceu para ficar pegando as coisas para você, você nasceu para pegar as coisas e liberar. Você nasceu para... O Espírito Santo quer que você seja aquele que libera, aquele que extravasa, aquele que abunda, porque vai ter lugar para liberar. E Deus vai te dar mais, porque Ele sabe que através de você, você vai poder liberar para outras pessoas, em todas as áreas da sua vida. Então eu quero que esse ano de 2026 você seja aquele abençoador, abençoador do reino em todas as áreas, abençoador na sua família. Você vai derramar amor na sua família porque você recebe amor e você sabe o quanto que você foi amado por Deus. Eu quero que você seja na igreja aquela pessoa que está o tempo todo levando pessoas para a célula, trazendo pessoas aqui para o culto. Por quê? Porque você recebeu a bênção, obrigado. E eu quero que as pessoas também recebam isso do Senhor, porque eu fui muito abençoado. Porque você enxergou, você valorizou aquilo que você recebeu. Você recebeu do amor de Deus. Você recebeu da graça de Deus. E agora eu quero derramar sobre a vida dos meus irmãos. E na parte financeira, ser um investidor do reino. Ser aquela pessoa que fala assim, peraí, eu sou rico. Porque aquilo que Deus me dá, eu dou. Quantos estão me acompanhando? Pessoas ricas dão. E você é rico. Pastor, mas eu não tenho muito dinheiro. Não importa, aquilo que Deus te deu na sua, da sua forma, daquilo que você tem, você devolve, você investe. Porque você tem um coração, não para o mundo, mas o coração para o reino de Deus. Essa é a oferta verdadeira. A oferta que tem a ver com o coração. A oferta que tem a ver com o reconhecimento daquilo que Deus fez na sua vida. E você reconhece e fala, Senhor, obrigado. Obrigado. Sabe, irmãos, às vezes eu estou andando lá, eu estou andando com o Espírito Santo e com o cachorro. Agora estou tendo que passear com o cachorro. Está ajudando na minha barriga. Duas vezes por dia eu passeio com o Bichano. E eu estou lá andando com ele. Eu estou lá falando com Deus. Eu estou lá agradecendo. Senhor, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor me dá. Pai, a gente não alcançou o alvo que a gente tinha de vidas, mas obrigado. Eu quero te agradecer por as vidas que nós temos. Por eu ver essas vidas sendo transformadas, eu enxergar cada dia a transformação. Senhor, obrigado. É o pouco, obrigado. Obrigado. Mas no muito, eu vou ser fiel no pouco. E no muito Deus vai nos dar. Então, se esse é o seu caso, você quer ser um abençoador no reino de Deus, um abençoador, abençoa as pessoas nesse mundo, ser um investidor do reino, fique de pé, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Pode apagar as luzes, por favor.